Muito bem, e agora na programação da tua Rádio Cacique, nós temos uma novidade que estava sendo aguardado com grande expectativa, principalmente por parte de escolas particulares, escolas infantis e o esporte, né? A turma do futebol amador aí aguarda com grande expectativa a possibilidade de voltar a conviver com aquele futebolzinho. Secretário da Saúde, Eloíno Morona, bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com prazer que estamos aqui para trazer algumas informações a respeito da saúde do município.
Protocolo novo. Estamos avançando nesse período de Covid aí, secretário?
Exatamente, Paulo. Já havia, por parte do governo do estado, um decreto, né, onde liberava as práticas esportivas amadoras. E também a volta às aulas, né? E nós, então, enquanto COI, enquanto município de Lagoa Vermelha, nós pensamos entre todos os integrantes do COI e discutimos bastante e achamos por bem aguardar um pouco mais, além do decreto esse do Estado, para verificarmos a estabilidade quanto se refere à questão das bandeiras, à questão das transmissões também do COVID no município. Você veja bem, Paulo, que o governo do estado havia liberado por decreto a volta às aulas ainda no dia 8 de setembro, né? A volta às aulas das escolas particulares na educação infantil. Nós fizemos uma reunião com os diretores das escolas particulares do município e colocamos para eles um pouco da nossa preocupação, uma vez que essa questão das bandeiras elas estavam bastante instáveis, né? Mesmo nós tendo uma questão da cogestão na questão do distanciamento, né, ela oscilava bastante. E nós tínhamos uma preocupação, de repente, de voltarmos às aulas e de repente, entrarmos em uma bandeira mais restritiva e que os pais, então, houvessem dispensado os seus colaboradores que cuidavam dos seus filhos em casa em virtude de mandá-los para a escola. E aí voltaríamos a uma bandeira mais restritiva, teria que suspender as aulas e essas crianças voltar de novo a ficar em casa e, de repente, sem esses colaboradores para auxiliar. Então, nós fizemos uma reunião logo após esse decreto, que foi, se não me engano, liberava as aulas a partir do dia 8 de setembro, logo após o feriado. A gente teve uma reunião com todos os coordenadores das escolas e também com os diretores, e eles compreenderam, né, de que seria necessário se dar um prazo maior e agendamos então uma reunião para amanhã do dia 24, onde nós fizemos novamente essa reunião e colocamos, né, dos dados do nosso município, os dados da nossa região e que por esses protocolos e por esses dados o retorno às aulas, conforme o decreto do Estado, poderiam acontecer. Nós, então, solicitamos que fosse entregue os protocolos de contingência, os planos de contingência de cada escola, que agora, então, fica a critério deles, então, colocar em prática esses planos de contingência e na medida em que eles se acharem em condições de ir retomando as aulas e retomando gradativamente. O que a gente imagina é que servirá, então, de laboratório, né? Uma vez que é bastante restrita essa gama de alunos que vai retornar às aulas, somente as escolas particulares e de ensino infantil, eu acredito que esteja servindo de laboratório para que a gente possa fazer uma análise, para que a gente possa, no futuro, ir retornando aos poucos às aulas presenciais dos demais alunos.
Essa questão principalmente do futebol, do esporte, não só o futebol, mas enfim, o esporte, como é que vai ser as normas e o protocolo e a partir de quando isso pode se tornar efetivamente realidade de acontecer, secretário?
Mais uma vez, então, Paulo, nós também estávamos lutando contra o tempo, né? E também tínhamos o decreto do Estado liberando a prática esportiva. O que nós achamos por bem, então, foi segurar um pouco mais para essa estabilidade. Nós reunimos, então, na tarde do dia 24, os dirigentes das entidades de Lagoa Vermelha, né, onde nós falamos para eles que nós não tínhamos o poder de proibir a prática esportiva, uma vez que o decreto do Estado liberava, porém que a gente gostaria de colocar alguns pontos para que a gente pudesse, no mínimo, dificultar a propagação do vírus, né? E deixamos bem claro também que a Secretaria de Saúde vai acompanhar a evolução dos casos e que, ocorrendo uma proliferação muito maior dos casos, saindo da curva projetada, saindo do que a gente projeta para o momento, talvez tenha que ser retroceder e dar um passo atrás e talvez parar com o futebol e talvez com as aulas também, né? Então nós passamos uma relação de itens obrigatórios que eles devem conter, que devem conter nos planos de contingência de cada entidade, né? Nós passamos para todos eles, os atletas devem chegar fardados, os vestiários devem ficar fechados, não é permitido plateia, álcool gel na entrada e na saída, intervalo de uma hora entre um jogo e outro, não é permitido jogo com equipes de outros municípios, não é permitido a venda de bebidas e alimentos nas quadras, os bebedouros devem ficar fechados, lacrados, cada atleta deverá levar sua garrafa de água, não será permitido o acesso de pessoas com síndrome gripal ou sintomas, todos devem usar máscaras, né? Retirando somente na hora da prática esportiva. Todos os locais devem possuir um responsável para fiscalizar e também para higienizar as superfícies e banheiros. Os atletas devem evitar aglomeração antes e depois dos jogos. Alguns desses itens, eles já contam do decreto estadual, mas alguns foram implementados por nós aqui, até para que a gente possa ter um pouco mais de segurança no que tange a prática do esporte amador em Lagoa Vermelha. Talvez algumas pessoas, as pessoas podem se questionar assim, mas e seria o momento de se liberar o esporte agora, o futebol, o vôlei, enfim, o esporte amador? A gente tem que pensar que, além da pandemia, do Covid, existem outros tipos de doenças, né? E algumas delas, principalmente a saúde, as doenças que atacam a nossa saúde mental, elas necessitam dessas práticas esportivas, elas necessitam dessas terapias, digamos assim, para que a pessoa possa enfrentar a depressão, para que a pessoa possa enfrentar a angústia e a ansiedade. Então, a liberação do esporte amador, ele se dá muito em detrimento a isso, muito em consequência desse aumento de pessoas ansiosas, de pessoas com depressão, e que a gente pode acarretar uma piora no tratamento das doenças. Então, levando em consideração tudo isso aí, né, sabendo que a prática esportiva ela é um auxílio muito grande no tratamento dessas enfermidades, é que a gente, então, depois de muita conversa, repito, a gente vem conversando já há algumas semanas no COI a respeito dessa liberação, enquanto os outros municípios da região já haviam liberado, né, essa prática, a gente estava postergando um pouquinho até para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de segurança nessa retomada da prática do esporte amador no município.
A repercussão é tremenda aí nos grupos de WhatsApp, secretário. E a gente, na rádio, a equipe da rádio está em vários grupos e o pessoal já está se mobilizando para a partir de agora. Isso já passa a valer a partir deste momento, secretário, ou não?
A partir do momento em que cada entidade conseguir seguir o protocolo mínimo passado, né, e nos entregue um protocolo assinado, dizendo que o protocolo de contingência assinado da entidade, alguns já o fizeram, né, a gente pode, então, iniciar, sim, a prática esportiva. Né? É bem importante que a gente frise, Paulo, que não pode aquela prática esportiva de jogos entre os municípios. A gente sabe, principalmente os times de veteranos que vão visitar Ibiraiara, outros municípios vêm para cá, isso não pode. Para que isso possa ocorrer, todos os atletas e comissões técnicas têm que realizar testagem antes de cada embate, antes de cada evento, aos moldes do que ocorre já no esporte profissional.
Bom, por falar nisso, secretário, em relação aos locais que são do município, o ginásio Adolfo Stella, outros ginásios, campos de futebol, como é que vai funcionar?
Como a gente deixou a critério de cada entidade a liberação ou não, Paulo, os espaços municipais eles não serão liberados inicialmente, né? Até a secretária Aline acha que, por uma questão de coerência, já que as escolas não voltarão às aulas, os ginásios também não devem ser utilizados. A gente respeita essa atitude e concorda com ela também, né, pela coerência dela na condução da sua secretaria. Então, a princípio, os espaços municipais não serão liberados.
Nem mesmo a pracinha, aquela onde as crianças estão normalmente frequentando aqui em frente à rádio e outros lugares de pracinha, secretária?
Com os protocolos, com a utilização de máscara, com evitando aglomeração, elas podem ser utilizadas, né? Nós já pensamos agora, em um segundo momento, começar a retomar a questão das academias ao ar livre, né? Já para a próxima semana teremos uma reunião com o COI, verificando essas questões. A gente vê principalmente os grupos de ginástica, as pessoas necessitando muito disso, mas como são pessoas que apresentam bastante grupo de risco, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado na hora de liberarmos essas atividades esportivas por consequência desses grupos de risco, né? Então a gente vai estudar bastante nessa semana que entra. Vamos discutir e ver a possibilidade, de repente, de retomarmos também as academias ao ar livre com a presença do professor, claro que com grupos muito menores, com o distanciamento e com todo o protocolo de segurança necessário.
Secretário, me parece importante reforçar aquilo que você comentava no início já da entrevista, tomar o cuidado para não ter aquelas aglomerações, não promover a churrascada ainda, não abrir o bar, não liberar aí depois do jogo aquela cervejada, aquela confraternização. Ainda não é momento para isso, secretário.
Até porque, Paulo, como eu falei anteriormente, a gente vai seguir acompanhando, né? E se isso começar, essa liberação do esporte amador e das academias ao ar livre, das escolas particulares, começar a acarretar num aumento significativo do número de casos, com certeza o COI Municipal vai repensar, vai se basear em estudos, em análises e em dados, e vai sugerir, então, que seja retrocedido, né, essa questão da liberação do esporte amador. Então, mais do que nunca, é hora das pessoas, dos representantes de entidades cuidarem da questão dos protocolos para que a gente consiga, na medida do possível, diminuir cada vez mais a possibilidade de contaminação. Você viu que a gente colocou ali que há necessidade de cada entidade ter um responsável, né? E, de repente, esse responsável é que vai monitorar a utilização, lógico, que a prefeitura também vai fazer a fiscalização. Nós não temos possibilidade de estarmos em todos os locais ao mesmo tempo, mas faremos a fiscalização sim, e de repente o descuido ou o desleixo de uma dessas entidades pode acarretar no prejuízo de todas as outras.
O momento é de avançar com cuidado para não ter que dar passos para trás depois, né, secretária?
Nós estamos tendo muito cuidado, né, Paulo? A gente está avançando bem devagar, muito mais devagar do que qualquer outros municípios do estado, até por essa questão de nós termos um pouquinho mais de não seria medo, mas de cuidado, de preocupação com essa questão de nós evoluirmos aos poucos sem a necessidade de retroceder mais adiante.
Secretário, então só para a gente finalizar aí, em relação à questão das escolas aí, né? Também é a mesma situação em termos de prazo? A partir de agora já o pessoal pode se mobilizar para a retomada, secretário?
As escolas particulares de ensino infantil, sim. Eles já entregaram os protocolos foram aceitos, foram analisados e foi dado ok para esses protocolos. E agora fica, então, a critério de cada escola ver da necessidade de implementar esses critérios, esses planos de contingência, e assim, a partir do momento que eles se sentirem seguros e com capacidade implantada dos métodos de segurança, e retornando aos poucos às aulas.
A gente sabe que, principalmente, esse pessoal das escolas de idiomas, de cursos, estavam realmente sentindo uma dificuldade muito grande aí para conseguir manter os seus empreendimentos, né, secretário?
Tem toda essa questão também, né, Paulo? Tem essa questão também da dificuldade das pessoas de manter os alunos em frente ao computador, da concentração, é muito fácil se desconcentrar em casa, tem a questão econômica também, dos investimentos das escolas que fizeram, então tem tudo uma questão de se pensar, mas eu acredito e continuo reforçando que o principal pensamento, a principal preocupação é com a saúde das crianças, com a saúde dos familiares. Então, por isso a gente está dando os passos bem lentos, talvez mais lentos do que o restante do Estado, mas a gente tem que tá consciente de que os passos podem ser pequenos, mas tem que ser firmes.
É um momento que os cuidados precisam continuar e precisamos realmente estar atentos aí. Mas é a situação, dá para dizer que vem se mantendo num patamar, né, dentro de uma realidade, né, secretário?
O que a gente vê no estado todo é uma estabilidade, uma leve queda, principalmente no número de óbitos, né? Nos dados de hoje, uma queda bastante pequena, mas uma queda em torno de 12% no número de óbitos. Estudos da Universidade Federal de Pelotas apontam também para um índice de contaminação de 0,9, né? O que seria esse índice de contaminação de 0,9? Todo índice de contaminação numa pandemia que baixar de 1, né, ele começa a entrar, digamos assim, em sair de uma pandemia, se tornar uma epidemia ou uma outra doença. Claro que para isso tem que ter todos os cuidados. Esse índice de contaminação 0,9 significa o seguinte: de 10 pessoas contaminadas, essas 10 pessoas contaminadas vão contaminar 9, que vão contaminar 8, que vão, entendeu? Vai diminuindo. Esse índice no início lá da pandemia chegou a estar em 12, 15, 16%, 16, né? Ou seja, uma pessoa infectava até 12, 15 pessoas. Então, esse índice hoje está em 0,9, né? Ele baixa de 1, e a gente precisa, então, seguir com os protocolos, seguir com os cuidados, na medida do possível, para que a gente possa evoluir nesse sentido, de cada vez mais diminuir o índice de contaminação, para que o vírus venha aos poucos se extinguindo a sua contaminação e que nós podemos passar de uma pandemia para uma epidemia e para daqui a pouco para uma doença sazonal, onde a gente pode conter ela com uma vacina.
Os assuntos vão surgindo, secretário. Jogos de mesa e também bocha, entre outros, como é que fica?
Nós precisamos que as entidades nos enviem protocolos, né, de segurança para que a gente possa fazer uma análise caso a caso e aos poucos ir liberando, né? Eu acredito que não havendo a plateia, os jogos de bocha, principalmente se as pessoas utilizarem máscara e forem jogos de dupla, né, não fazendo grandes aglomerações, eu acho que podem ocorrer. A sinuca também, tendo um espaço bastante, bastante grande em torno da mesa, não havendo plateia, eu acredito que também podem, na medida do possível, ir sendo liberados. Mas para isso nós precisamos que as entidades, então, façam um protocolo de um plano de contingência, nos enviem. O que seria o plano de contingência? Dizer o que eles vão fazer para evitar a contaminação. Se as pessoas vão usar máscara, quando vão usar máscara, vai ter álcool gel, não vai ter álcool gel, quantos metros quadrados tem em cada entidade, e assim por diante, para que a gente possa, então, estudando caso a caso. Como nós falamos, tem que ser dados os passos firmes, passos lentos, para que a gente não precise retroceder mais adiante.
Nenhum caso grave de internação com Covid, pelo menos no momento aqui de Lagoa Vermelha, secretário?
Nós temos alguns casos internados fora do município, que já estão há algum tempo, né, que expiram cuidados. Nós tínhamos pacientes na UTI, que graças a Deus saíram da UTI, estão em enfermaria. Outros pacientes que estão internados estão em enfermaria, recebendo os cuidados e estão evoluindo bem, né? Nós notamos que houve uma queda bastante significativa no número de internados, embora o número de contaminados ele tenha se mantido dentro de um padrão, né? Aproximadamente aí, 40, 50 casos por semana. Né, o que a gente nota também é que há uma maior contaminação no grupo de jovens, que são as pessoas que estão não estão utilizando máscara, que estão fazendo os tendel, escondidos, que estão fazendo as reuniões escondidas, e essas pessoas acabam dando um maior número de contaminados. Né? Então, até por isso que a gente optou por ir liberando aos poucos algumas práticas para que a gente possa monitorar. É muito melhor, então, que o futebol seja liberado, uma vez que seja instituído um protocolo e que a gente possa controlar, do que, de repente, as pessoas jogar escondido aí, de qualquer maneira, sem nenhum cuidado. Então a gente pede para que as pessoas continuem se cuidando, as aglomerações ainda não são liberadas, as festas ainda não são liberadas, né, para que a gente possa, aos pouquinhos, né, quem sabe daqui um mês já comece a se liberar mais alguma coisa, dependendo da evolução que a gente tiver dentro do estado do Rio Grande do Sul.
Obrigado pela disponibilidade, bom trabalho aí, secretário Eloiro Morona.
Muito obrigado a você, Paulo, muito obrigado a todos os ouvintes da tua rádio.
Importantes informações repassadas pelo secretário, algumas mudanças de protocolo e principalmente a expectativa que se tinha de algumas escolinhas particulares, alguns cursos, né, que estavam sendo aguardados com grande expectativa, e o esporte, né, o esporte amador, seja qual for a atividade esportiva do amador, diante desse protocolo tem uma série de normas para serem seguidas, já poderão retomar o quanto antes. É a nossa participação dentro da programação da tua Rádio Cacique.